Um dia de silêncio na CPI da Covid no Senado. Silêncio de uma pessoa que costumava falar bastante meses atrás. O silêncio de um empresário negacionista que precede outros depoimentos, estes ligados a suspeitas de propina. Depoimentos recém-aprovados que prometem fazer bastante barulho na comissão que investiga as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021, dia em que a CPI da Covid no Senado tentou ouvir Carlos Wizard, um bilionário que criou nos anos 80 uma franquia de escolas de inglês que leva o seu sobrenome, mas a qual ele não é mais ligado. Um empresário que é dono de uma gestora de investimentos, a Sforza, que atua em diversos segmentos, incluindo empresas como Pizza Hut, KFC, Taco Bells, Mundo Verde e a escola de inglês Wise Up.
A CPI tentou ouvi-lo, mas não conseguiu. Wizard obteve um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal dado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que lhe garantiu ficar em silêncio. Após uma introdução de tom religioso, na qual ele negou fazer parte do gabinete paralelo da saúde na pandemia, ele recorreu a esse direito.
Por fim, feitos esses esclarecimentos, por orientação dos meus advogados e em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, doravante, vou permanecer em silêncio. Muitíssimo obrigado.
Só um esclarecimento, pelo dito, o senhor deponente vai utilizar-se do direito da prerrogativa do silêncio, perfeito?
Perfeitamente, excelência, senhor presidente em exercício.
Obrigado.
Sobre qualquer coisa ou sobre...
Senhor presidente, me permite esclarecer, esclarecê-lo, eu tenho as decisões do ministro Barroso aqui. Não,
essa presidência tem conhecimento, né, da decisão?
É que sua excelência, o eminente
senhor presidente, Omar Aziz, a gente não deu essa prerrogativa a nenhum advogado.
Ele vai permanecer calado em relação a todas as perguntas, como lhe assegura o habeas corpus. É exatamente essa a extensão do decidido e assim ele fará.
Você ouviu aí o momento em que o Wizard recorreu ao habeas corpus que ele obteve no Supremo. Ouviu o Randolph Rodrigues, senador que é vice-presidente da CPI, tentando fazer alguns esclarecimentos. Ouviu o advogado do empresário, o Alberto Toron. Ouviu também o Renan Calheiros, senador que é o relator da CPI. Ele estava meio incrédulo diante do fato de que o Wizard não ia falar nada de nada. Aí teve uma pequena confusão e o esclarecimento final do Toron, já num tom mais forte. O advogado, aliás, entrou num bate-boca momentos depois com o Otto Alencar, integrante da CPI, quando o senador disse que o Wizard tinha amarelado enquanto o Toron estava corado. Ouça.
Eu não vou lhe fazer pergunta, eu fiz apenas um chamamento ao senhor, a responsabilidade do senhor. O seu advogado saiu do lado, inclusive o seu advogado está muito corado, tá vendo que ele está corado, parece que tomou banho de mata vermelho. E o senhor, seu Carlos, amarelou aqui na comissão
Vossa
parlamentar de inquérito.
Vossa Excelência está absolutamente enganado. Não tomei banho de sol nem de mar.
Estou fazendo
Vossa
só
Excelência
comparativo.
Vossa Excelência está errado.
Não, eu não dei a palavra ao senhor,
não. Vossa Excelência me referiu.
Estou fazendo só a comparação.
Vossa Excelência me referiu.
Só... Então, fazer só a comparação, porque ele está... Eu não dei a palavra ao senhor.
Presidente.
Pare que eu não dei presidente. Eu não dei a palavra ao senhor.
O Wizard não quis falar na CPI, mas já falou bastante no passado, durante a pandemia da Covid. Falou e agiu em parceria com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E é por isso que ele foi convocado para depor. Na primeira convocação, aliás, ele não apareceu, estava nos Estados Unidos. A CPI chegou a ser autorizada a forçá-lo a depor, numa condução coercitiva. Mas então o bilionário resolveu aparecer em Brasília. Desembarcou no Brasil na segunda-feira. Seus sigilos bancário, telefônico e telemático já estão quebrados pela CPI.
Como o Antônio disse, o Wizard falou bastante e agiu bastante na pandemia. Há um vídeo de uma entrevista do empresário dada à revista Isto É em maio de 2020, logo no começo da pandemia, no qual o próprio Wizard explica o papel que ele exerceu nesse trabalho conjunto com o governo federal. Ele relembra como conheceu uma figura central das investigações da CPI, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
O Wizard é missionário mórmon e se apresenta como empreendedor social. Nessa condição, ele participou da Operação Acolhida, uma ação do exército para receber os imigrantes da Venezuela em Roraima. Nos trabalhos da operação, em 2018, ele conheceu o Pazuello. Aí, quando Pazuello foi para o Ministério da Saúde, primeiro como secretário executivo e depois como ministro, o Wizard conta que foi meio que convocado pelo general para ajudar na gestão da pandemia.
Então, realmente, a missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos, que você sabe que o orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores que nós temos na nação, maior da União, cerca de 150 bilhões de reais. E é óbvio que passa por muitas aprovações, análises, muitas hierarquias, até que um contrato desse é finalmente concretizado. E o general, confiando então na minha habilidade negocial, ele pede que eu possa participar desse comitê que faz análise desses grandes contratos. Agora você sabe que nós estamos em busca de respiradores, de EPIs, estamos em busca de equipamentos diversos para atender os hospitais. Logo você vai ver aí que o Brasil vai ser forrado de medicamentos na fase ainda inicial do tratamento, cloroquina, hidroxicloroquina, ou seja, então, alguns fornecedores...
Aí o Wizard tocando num ponto que é central para a CPI, que é o seu papel na defesa do chamado tratamento precoce com remédios como cloroquina e hidroxicloroquina. Tratamento precoce que não existe. Cloroquina e hidroxicloroquina que não funcionam contra a Covid e que ainda assim foram empurrados para a população pelo governo, que gastou dinheiro público para isso. Transformou o uso desses medicamentos em política de Estado, lançando inclusive um aplicativo que recomendava o remédio até para bebês. O Wizard é apontado como um dos integrantes do gabinete paralelo que o Bolsonaro montou para aconselhá-lo na pandemia. Conselhos que surgiam sem qualquer evidência científica.
Depois do trabalho como conselheiro informal do Pazuello, o Wizard chegou a ser convidado para assumir um cargo oficial, como secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério em junho de 2020. Mas aí então, antes de tomar posse, ele disse numa entrevista ao jornal O Globo que os dados de mortos da Covid-19 no Brasil eram fantasiosos. Mais um negacionismo que é repetido até hoje por Bolsonaro. Mas não pegou bem para o empresário. Ele foi fortemente criticado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde e acabou desistindo de ocupar um cargo oficial. Os conselhos informais, de todo modo, continuaram.
A nossa missão consiste em levar o conhecimento à população, levar a conscientização à comunidade médica e também às autoridades de que o Covid-19 tem tratamento, sim.
Aí o Wizard, numa reportagem em vídeo publicada pela revista Veja em julho de 2020. E quando ele fala em nossa missão, está se referindo a um grupo batizado de Conselho Independente que tinha outras figuras, como a médica Nisi Yamaguchi, outra entusiasta da cloroquina também já ouvida pela CPI do Senado. Esse conselho, essa estrutura paralela, esse gabinete paralelo, participou de ao menos 24 reuniões no Palácio do Planalto, de onde o Bolsonaro despacha, e no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. Isso segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo.
E aí vale lembrar que receber conselho não é um problema. A questão é fazer política pública em cima de conselhos sem evidência científica. No caso, com muitas evidências de que se tratou apenas de negacionismo diante de uma pandemia grave, que já matou mais de 500 mil de pessoas no Brasil. Esse foi o foco inicial, aliás, da CPI da Covid no Senado. Um negacionismo com consequências mortais. Um negacionismo que priorizava medidas anticientíficas e sabotava aquilo que era apontado pelas autoridades sanitárias sérias como o melhor a fazer. Correr para comprar vacina e imunizar a população o mais rápido possível.
Esse, então, era o fio da meada da CPI até que um novo elemento surgiu. Um elemento que já fez barulho na comissão com os depoimentos na semana passada dos irmãos Miranda e que agora deve voltar a fazer barulho com as convocações aprovadas nesta quarta-feira pelos senadores, na sessão em que o Wizard ficou em silêncio.
Música Luiz Cláudio Miranda, deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, servidor público, chefe do Departamento de Importações do Ministério da Saúde, depuseram na sexta passada na CPI. Eles confirmaram o que já vinham dizendo em entrevistas e ao Ministério Público. Houve uma forte pressão dentro do governo para que a Covaxin, uma vacina indiana que ainda estava em fase de testes, fosse comprada pela gestão federal no início de 2021.
E aí estão alguns pontos que a CPI tenta ligar. No ano anterior, em 2020, quando a pandemia já assolava o mundo e já assolava o Brasil, o Bolsonaro sabotava a aquisição de vacinas. O presidente desestimulava a imunização da população, levantava questionamentos falsos sobre a segurança das vacinas. Seu governo ignorou ofertas, como as feitas pela farmacêutica americana Pfizer e pelo Instituto Butantan, órgão do governo paulista que havia fechado parceria com o laboratório chinês Sinovac para a aquisição e produção da Coronavac. No caso dessas duas vacinas, rejeitadas inicialmente pelo governo e adquiridas só posteriormente, não havia intermediário nos negócios. No caso da Covaxin, havia um intermediário. A empresa Precisa Medicamentos.
Com a intermediação da Precisa Medicamentos, o governo assinou em 25 de fevereiro de 2021 o contrato da Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O acordo previa a entrega de 20 milhões de doses da vacina a um custo total de cerca de R$1,6 bilhão. A Precisa e outras empresas do mesmo sócio têm histórico de irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde, quando o órgão era comandado por Ricardo Barros no governo Michel Temer. É Ricardo Barros, deputado que hoje é líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara.
Esse contrato foi o mais rápido e um dos mais caros fechados pelo governo. A entrega das doses de Covaxin deveria ocorrer de forma escalonada entre os meses de março e maio de 2021, mas até junho nenhuma dose chegou. Nesse meio tempo, exatamente em 20 de março, os irmãos Miranda dizem ter tido uma reunião com o Bolsonaro no Palácio da Alvorada, na qual alertaram o presidente sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana. Eles dizem que o presidente teria dito que isso era um rolo do Ricardo Barros. A suspeita é de que o Bolsonaro não fez nada mesmo diante do alerta, tanto que alguns senadores foram ao Supremo para apresentar uma notícia crime contra o presidente por prevaricação, que é quando a autoridade deixa de agir, mesmo sabendo que tem alguma coisa errada acontecendo no setor público.
A novidade dessa semana é que na tarde de terça-feira agora, o Ministério da Saúde suspendeu o contrato da Covaxin. Passaram-se poucas horas e a revista Cruzoé publicou uma reportagem na qual afirma que 11 dias depois do encontro dos irmãos Miranda com Bolsonaro, o deputado, o Luiz Cláudio, foi chamado para uma reunião em que recebeu oferta de propina do lobista Silvio Assis para parar de atrapalhar o negócio. Essa oferta teria sido reiterada num encontro em maio, no qual o próprio Ricardo Barros teria aparecido. Seria aí uma propina de R$6 milhões para o Luiz Cláudio Miranda ficar de boca fechada.
No mesmo dia da publicação da Cruzoé, o jornal Folha de São Paulo publicou uma outra reportagem, também envolvendo suspeitas de propina na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. O representante de uma empresa vendedora de vacinas disse ao jornal ter recebido um pedido de suborno para poder fechar um contrato com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguete Pereira, que se apresenta como representante da Davat Medical Supply, afirmou ter recebido o pedido de propina durante as negociações de lotes da vacina AstraZeneca.
Segundo Luiz Paulo Dominguete Pereira, a cobrança foi feita pelo Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, num jantar em Brasília em fevereiro de 2021. Na ocasião, também estavam presentes um militar do Exército e um empresário lá de Brasília, nas palavras do Dominguete. Os nomes do militar e do empresário não foram revelados inicialmente, mas depois veio a público que o militar era o coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa. O coronel era assessor no departamento de logística do ministério.
Luiz Paulo Dominguete Pereira disse para a Folha ter ouvido que, para trabalhar dentro do ministério, tinha que compor com o grupo e que tinha que majorar o valor da vacina. O valor a ser majorado, a ser acrescentado, para ser cobrado em propina, segundo ele, era de US$1 por dose. O negócio acabou não avançando porque a propina não foi paga.
A Folha afirma que Roberto Ferreira Dias, que teria pedido a propina, foi indicado para o cargo de confiança no Ministério da Saúde em 2019 por Ricardo Barros. Depois da reportagem ir ao ar, o Ministério da Saúde exonerou Roberto Ferreira Dias. o Ricardo Barros negou que tenha indicado ele e negou ilegalidades. A AstraZeneca alertou que não tem esquemas paralelos de fornecimento de vacina, só o contrato oficial fechado desde o ano passado com o governo. Bom, a CPI da Covid então foi lá e decidiu convocar para depor vários desses personagens envolvidos em suspeitas de propina na compra de vacinas.
Alguns depoimentos já foram inclusive até marcados. Luiz Paulo Dominguete Pereira, que disse à Folha ter recebido um pedido de propina, vai falar na sexta-feira, dia 2 de julho, aos senadores. Roberto Ferreira Dias, que teria pedido a propina, vai falar na quarta-feira da semana que vem, dia 7 de julho. E Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, vai falar no dia seguinte, quinta-feira da semana que vem, dia 8 de julho.
O Bolsonaro não falou diretamente sobre as suspeitas de propina no seu governo. Mas num discurso nessa quarta-feira em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ele disse isso aqui.
Da sua pátria. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por 7 bandidos que vão nos tirar daqui.
Aí o Bolsonaro, citando até o número de senadores integrantes da CPI que vem atuando de forma crítica ao governo. A expectativa desses senadores é de que os novos depoimentos sejam capazes de fechar o cerco contra o governo e contra o presidente, num momento em que pedidos de impeachment se avolumam na Câmara dos Deputados e a oposição vem conquistando as ruas.
Novos dados sobre o mercado de trabalho foram divulgados pelo IBGE nessa quarta-feira. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, como está o desemprego nesse momento?
O dado que o IBGE divulgou hoje mostra que o desemprego ficou em 14,7% no período entre fevereiro e abril deste ano. Não teve nenhuma mudança em relação ao trimestre que acabou em março, mas segue sendo o recorde da série histórica do IBGE, que começou em 2012. Mas mesmo se a gente for olhar para décadas passadas, tem estudos que mostram que esse é o patamar mais alto do desemprego desde pelo menos a segunda metade dos anos 70. Importante a gente lembrar que o desemprego continua alto, apesar da atividade econômica estar num momento de recuperação. A gente sabe que o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu nesse primeiro trimestre de 2021 na comparação com o final de 2020. Então, o que os números de hoje mostram é que o desemprego não acompanhou essa melhora.
E Marcelo, por que que o desemprego continua assim alto mesmo com a melhora do PIB?
Eu conversei sobre isso com o professor Renan Pieri, da FGV, e basicamente a gente pode identificar alguns motivos para isso. Primeiro, existe uma questão que a alta do PIB foi puxada principalmente pelo setor da agropecuária, que é um setor que não tem tanto peso no emprego no país. O setor que mais emprega, na verdade, é o de serviços, que é justamente o que está com mais dificuldades de se recuperar desse choque da pandemia. Isso porque os serviços estão mais associados às atividades presenciais, que seguem ainda limitadas. Então tem essa trava ainda na geração de empregos no Brasil. E além disso, a gente pode ver nos números do IBGE que está ocorrendo desde o segundo semestre do ano passado uma situação de aumento da força de trabalho. No começo da pandemia, muita gente deixou o mercado de trabalho. Então, parou até mesmo de procurar emprego, seja por medo do coronavírus ou por não achar que vai encontrar vaga na sua cidade. Desde metade de 2020, mais ou menos, muitas dessas pessoas estão voltando a procurar vagas. Então, o que está acontecendo é que o mercado de trabalho não está conseguindo absorver todo mundo. Então, isso acaba pressionando a taxa de desemprego, que continua lá em cima.
Esse texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br.
A China está num período de comemorações. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. O Partido Comunista Chinês completa 100 anos amanhã, quinta-feira, 1º de julho de 2021. A semana toda está marcada por cerimônias, desfiles, festas, discursos e premiações que vão ser entregues de maneira solene aos fiéis e exemplares membros desse partido que tem 92 milhões de filiados e exerce o poder central no país que caminha para se tornar em breve a maior potência do mundo. O PC chinês é uma das maiores agremiações políticas que existem. Mais de 6% da população chinesa está afiliada à legenda, que controla não só o Estado, como também faz toda a gestão da vida comunitária nas cidades, nos bairros, nas fábricas e nas universidades do país. Nas democracias ocidentais, os partidos políticos existem basicamente para ganhar eleições. O Partido Comunista Chinês, ao contrário, já tem assegurado um poder incontestável. As eleições na China não são democráticas, não tem partido de oposição e a razão de ser do PC chinês, portanto, não é angariar votos. É manter para si o papel de instância suprema e incontestável de todas as dimensões políticas. Xi Jinping, que é o presidente da China e secretário-geral do partido, resumiu bem o espírito da coisa quando disse que os chineses devem estar dispostos a dar a vida pelo Partido Comunista. Uma coisa que, obviamente, é impensável de se ouvir na boca de qualquer presidente em qualquer democracia do mundo. Porém, apesar de todo o poder que o PC chinês concentra, é simplista demais achar que o partido simplesmente aliena os cidadãos da vida política. A coisa é mais complexa, como explicam os especialistas que a gente vem ouvindo no Nexo já há bastante tempo sobre as muitas nuances desse modelo chinês. Em certo sentido, a própria forma de organização e de gestão do partido e do Estado se assemelha ao que acontece nas maiores empresas privadas do mundo. Esse modelo híbrido chinês é um baita desafio para quem tenta estudar e entender o que acontece por lá. No Nexo, nós reunimos uma boa coleção de entrevistas e vídeos em que a gente aproxima um pouquinho mais o leitor brasileiro dessa realidade. Essa efeméride dos 100 anos do PC chinês é uma boa chance para visitar o assunto e conferir. Na descrição desse episódio, a gente linkou alguns desses materiais para você. Confere lá.
Do silêncio à expectativa de barulho na CPI da Covid, passando pelo desemprego no Brasil e fechando com 100 anos do Partido Comunista Chinês, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Antônio Mami, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!